Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, e voltamos com a nossa tradicional entrevista com quem faz literatura.
Entrevista.
A gente recebe aqui no Autores e Livros o escritor sergipano Haroldo Veiga, autor de Trono de Cangalha, livro que trata e acompanha a vida de Laércio Ramalho desde a sua infância na Caatinga até a sua vida adulta. É uma história cheia de referências ao sertão nordestino, ao movimento guerrilheiro do Brasil nos anos 70 e também ao cangaço, que é abordado de forma indireta por meio de analogias e das memórias do protagonista. É uma história também que aborda violência doméstica, solidão, abandono e desobediência civil. Haroldo Veiga, bem-vindo a Autores e Livros.
Olá, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
Haroldo, Trono de Cangalha, seu primeiro livro, é um romance histórico que mescla fatos históricos e ficção, viajando desde os anos 1960 até os anos 80, e conta a história desse anti-herói inspirado em Lampião, Laércio Ramalho. Conta pra gente, como é que nasceu esse livro?
Olha, o livro nasceu da ideia de resgatar a tradição do cangaço. Eu sempre gostei muito dessa tradição, mas eu não queria repetir um assunto já tão repaginado, eu não queria simplesmente repaginar um assunto já tão explorado. Então surgiu a ideia de fazer esse anti-herói, nascido numa época pós-cangaço, né? A gente pode dizer que ele cresceu praticamente sobre os escombros do cangaço, e dessa forma ele poder transitar entre esses dois momentos da história, né? Que é o momento de Lampião, da década de 30, onde teve esses insurgentes do cangaço, na época do governo de Getúlio Vargas, e a Revolução Militar de 1964. Então, como ele nasceu entre esses dois eventos, ele adquiriu tanto a influência do primeiro, e no segundo momento ele extravasa toda essa influência que ele adquiriu através das histórias de sua avó, através da luta armada. Ele é um personagem revolucionário, uma mente revolucionária, e quando ele se depara com a truculência do governo militar, embora ele não aceite muito essa condição de ser descendente de cangaceiro, de ter esse estigma, ele extravasa, ele se vê envolto por uma série de atividades esquerdistas, e de repente ele extravasa toda essa carga psíquica que ele adquiriu durante a infância.
É uma realidade sofrida do Laércio. Em vários momentos da trama ele fala de sina, de destino. É sempre uma sucessão de altos e baixos, vitórias e derrotas. Como é que foi o processo de criação do Laércio? Desde o início você já tinha ele bem desenhado, bem pensado, ou ele foi criando vida à medida que você ia escrevendo?
Não, ele foi criando vida. Eu não tinha nada assim muito certo, tinha essa ideia vaga de criar um personagem mais ou menos com esse perfil, mas ele não tinha ainda esse recorte completo. Então ele foi sendo construído ao longo da trama, à medida que eu fui me embasando através de fatos históricos, como os fatos históricos, as ideias vão surgindo e ele foi sendo composto.
O que eu mais achei interessante na leitura é que parece realmente uma história real, não é só um personagem de ficção. Poderia ser a história de algum parente nosso, de algum conhecido que viveu aquilo tudo.
Desde o princípio a ideia foi justamente essa, né? Eu sempre gostei muito assim, de literatura que trabalha com a verossimilhança, e a ideia do livro foi justamente construir um personagem que transmitisse essa ideia. O livro ele foi todo escrito em primeira pessoa, o que causa no leitor uma impressão ainda maior de imersão na história, né? Porque você começa a perceber tudo aquilo através dos olhos do personagem. E eu acho uma coisa muito interessante porque você aprende a história do Brasil através de uma possibilidade lúdica, né? Através da literatura, diferente de você estudar num livro de história. Então, o leitor ele tem a possibilidade de enxergar tudo aquilo e, de uma certa forma, sentir na pele todas as vivências do personagem.
Como foi o trabalho de pesquisa e composição desse livro? E também, que influências literárias você tem que você colocou no seu texto?
Olha, eu sempre falo que a minha literatura ela não sofre influência simplesmente de outras literaturas. É toda uma miscelânea, toda uma composição que vem de música, de filmes e principalmente das minhas vivências, né? Então, o personagem ele foi sendo composto, o livro ele foi sendo composto à medida que as ideias iam surgindo, as pesquisas iam clareando novas ideias, me dando novas ideias. E a partir daí eu ia desenvolvendo a história e o personagem foi sendo composto.
Deu trabalho conseguir as informações históricas para compor ali o livro, principalmente essas relacionadas ao período pós AI-5, à questão da guerrilha do Araguaia?
Não, eu senti mais dificuldade com relação às histórias sobre o cangaço, né? Que é passaram um tempo mais antigo, não tinha tanta mídia na época, então tem menos material oferecido. Já as histórias da década de 60, 70, já tem um material mais vasto, já tem conta na internet com mais facilidade.
Voltando ao que você disse antes, que da possibilidade de ensinar e transmitir a história do Brasil pela literatura, você que também é professor, educador, essa realidade mostrada no livro, não só daquele período da infância, da caatinga, da pobreza, da seca, mas também do período militar, como é que você vê para o jovem que leia o seu livro, para a pessoa que lê seu livro, fazer uma relação entre aquele período histórico e a realidade dos dias de hoje?
Eu acho que o povo brasileiro, de uma forma geral, é muito carente no sentido de conhecer a própria história, né? A gente tem visto não só crianças, não só adolescentes, mas gente adulta dando demonstrações de que não tem o menor sentido da história brasileira. A gente vê, por exemplo, pessoas pedindo a volta do AI-5, uma coisa que foi extremamente prejudicial para o Brasil, não só para os adversários políticos dessas pessoas, mas também para ela própria, né? Para a população de uma forma geral, porque o AI-5, junto com o AI-5, junto com a Revolução de 64, veio o fechamento do Congresso, veio o cerceamento dos direitos individuais do brasileiro. Então, tudo isso, não só internamente, prejudica a nossa nação, como também aos olhos do mundo, né? O Brasil ficou muito mal visto, a partir desse episódio de perseguições, de tortura, de censura. Então, eu acho que o livro tem esse papel, não só de informar, não só de emocionar, de entreter, mas principalmente de informar, entendeu? De dar essa conotação do que foi realmente a nossa história ao longo desse período.
Você falou de tortura, eu quero pegar num ponto ali, lá pela metade do livro, mais ou menos, onde o Laércio passa, é preso, é torturado. Aquele trecho ali, você se inspirou em alguma realidade, em algum relato? Como é que foi a construção daquilo ali? E ao acompanhar tudo isso, mesmo com a sua formação, isso mexeu com você também?
Sim, sempre mexe. Não foi um relato específico, mas vários relatos, né? A gente vai escutando, vai lendo, a gente conhece pessoas da geração do meu pai que passaram por isso. A gente vê na rua essas pessoas, a gente vê na televisão. E a gente sabe que foi uma realidade crua, né? Cruel. E a proposta do livro foi justamente fazer essa salada de misturar a parte crua da linguagem com a parte lírica, né? Então, o livro todo, o desafio do livro inteiro é construir esse equilíbrio entre essas duas vertentes, mas não apenas entre essas duas, mas entre outras também, né? A parte da escrita intimista e a escrita episódica. Enfim, eu acho que literatura tem que haver um equilíbrio entre as partes para que ela se torne interessante. E a proposta do livro foi justamente essa, né? O meu trabalho, o meu esforço foi todo nesse sentido.
Eu não quero entrar em spoilers, mas a gente pode dividir o livro ali em três grandes partes, né? A parte na Caatinga, a parte durante o regime militar e o trecho da vida dele no Rio de Janeiro. Aquela parte no Rio de Janeiro é bem real, né? Você, como foi escrever aquilo ali? E você disse que o personagem foi ganhando os detalhes à medida que escreveu. Você já tinha noção de que ele ia chegar naquele ponto ali?
Como eu falei no início, a ideia do livro era resgatar a tradição do cangaço. E o cangaço, como todo mundo sabe, ele é dual, né? Ele é ambíguo. Para algumas pessoas foi um movimento social, heróico, para outras pessoas foi um movimento meramente criminoso. Então, a ideia do livro era transmitir essa dualidade. E essa década de 80, a parte final do livro, ela justamente reflete a parte criminosa do personagem, né? A parte criminosa do cangaço. Então, a ideia do livro foi justamente essa, fazer essa ponte entre o lado heróico do personagem e o lado anti-heróico.
Mas em nenhum momento o Laércio, ele, apesar de ser criminoso, ele não é cruel, né?
Na verdade, assim, ele nem tem essa índole criminosa, né? Ele se envolve no crime através das circunstâncias que a vida o impõe. E o tempo todo, como você falou, é uma busca por felicidade. É um personagem que tem um amor, assim como a gente vê nas histórias dos cangaceiros, que tiveram também TV Lampião e Maria Bonita, Curisca e Dadá. Por trás daquele cara selvagem, daquele cara cruel, tem uma história de amor, tem uma história de sofrimento. E a história do livro foi justamente refletir, a ideia do livro foi justamente refletir tudo isso, né? O cangaço, de uma forma analógica, de uma forma através de paridades.
Haroldo Veiga, quem está acompanhando a gente, quiser encontrar o seu livro, saber mais sobre o Trono de Cangalha nas redes sociais, como é que faz?
Tem o Instagram, Haroldo Veiga _ oficial, tem o Facebook. E o livro está disponível no site, né? A pessoa pode entrar, haroldoveiga.com.br, vai na seção livro, clica em comprar, e a pessoa tem a opção de escolher tanto o livro físico como o e-book. Os dois estão disponíveis.
Haroldo Veiga, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Sucesso!
Imagina, o prazer foi meu. Eu estou muito agradecido com a oportunidade. Muito obrigado.
Se você se interessou por Trono de Cangalha, de Haroldo Veiga, o livro está à venda no site do autor, haroldoveiga.com.br, por R$50. A versão digital está disponível também na Amazon, por apenas R$10. E quem faz parte do programa Kindle Unlimited pode ler Trono de Cangalha de graça. E chegou a hora da poesia. Marluce Ribeiro nos traz hoje a obra poética de Antônio Brasileiro, autor de Dedal de Areia, Desta Varanda, Da Inutilidade da Poesia, entre outros. Vamos ouvir.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos diversos traz para você obras do poeta baiano Antônio Brasileiro. Natural de Rui Barbosa, na Bahia, onde nasceu em 1944, Antônio Brasileiro é também cordelista, professor, ensaísta e artista plástico. Publicou diversas obras poéticas, entre elas Estudos, em 1974, Livro Menor, em 75, As Asas do Pássaro Fênix, também em 75, Os Três Movimentos da Sonata, em 1980, Antologia Poética, em 96, até Desta Varanda, lançada em 2011. Da coletânea Poesias Reunidas, de 2005, selecionei os três poemas desta homenagem. E, para começar, você ouve Estudo 165. Compor um homem, com suas tramas, seus dramas, teogonias, gramáticas, soluços. Compor o homem, do orvalho matinal, compor um homem. Do céu cheio de estrelas, do mistério do homem, compor o homem. Compor um homem, da criança que há no homem. Do homem a adivinhar-se em antiquíssimas retinas. Compor o homem, com seus soluços, gramáticas, teogonias, e recitá-lo perante os outros homens. Antônio Brasileiro é poeta do lirismo cotidiano, que traz em sua poética sondagens metafísicas carregadas de angústia. Exemplo disso encontramos nos versos de Rutilância. Por que o mundo é mesmo tão imenso e meu coração tão só um desastrado? Por que imensa é a alma e o corpo só um relato? Por que não estamos aqui para um simples papo, mas para morrer como todos o fazem? Eis que digo a mim mesmo, sê forte, mas também digo, sê fraco, pois tudo é rutilância, e nós, passantes, com nossa pressa e gula para nada. Mas justo porque o mundo é mesmo imenso e imensa é a alma, eis que escrevo e escrevo e escrevo e escrevo, por certo, para nada. Sim, por certo, para nada. No segundo domingo de agosto comemora-se o Dia dos Pais. A temática, Antônio Brasileiro dedicou o poema Que Deus Guarde Meu Pai. Não passar, ficar para a semente. Não era isto que meu pai queria? Sentava-se na rede e adormecia, julgando ter domado a dama ausente. E sonhava talvez, talvez menino, montando burros bravos, nu, ao vento. Um homem é a sua ação sobre o destino. Meu pai então fazia um movimento, e a rede, a adormecer, estremecia. Pequenos sustos no tempo, era só isto. E escancarava os olhos duramente, para mostrar que se ela o procurava, era de cara a cara que encarava. Que Deus guarde meu pai eternamente. Também versando sobre o tema, Rick Renner gravaram Mais Que Pai e Filho.
Pai, tô aqui pra dizer que valeu. Olha o quanto seu filho cresceu. Pai, olha o seu sonho aqui. Filho, Eu às vezes nem sei se mereço, mesmo assim todo dia agradeço a magia de te ver sorrir. Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar. Filho, não importa onde o destino vá, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real, vida que a gente só tem que viver. Pai, sua voz hoje é minha voz. Tem um elo de paz entre nós que nada poderá romper.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido pela Rede Senado de Rádio e também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet em senado.leg.br/rádio ou ainda nos principais aplicativos de podcast. Obrigado pela companhia. Eu convido você a participar do Autores e Livros com a sua dica de leitura. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, anota o número 61 98611-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de áudio. Autores e Livros tem apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.